As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A indicação foi avançada pela ERTES e confirma-se agora com o esclarecimento de Helder Henriques, vereador da Câmara de Tomar. Um texto remetido para a redação, o eleito do Partido Socialista, questionou o agrupamento dos centros de saúde do Médio Tejo em virtude dos centros de saúde nabantinos terem ficado de fora do alargamento de horários implementados pelo ACES desde quinta-feira. Na resposta, Sofia Turiaga, diretora executiva da citada entidade, refere que a principal razão se prende com o facto de o Centro Hospitalar do Médio Tejo já ter reforçado a equipa de urgências de Tomar para poder ter mais e melhor resposta. A dirigente assegurou que está em causa um plano de contingência dinâmico com monitorização diária, pelo que, em caso de se elevar a procura por parte dos utentes e a capacidade de resposta começar a ficar limitada, será imediatamente acionado o alargamento do horário, ou seja, confirmou aquilo que ERS avançou depois de questionar fonte do ACES. Nesta fase, por isso, ao contrário do que aconteceu em Abrantes, Torres Novas, Orém, Ferreira do Zêzere e Alcanena, Tomar fica de fora do alargamento do horário, que é uma das medidas implementadas pelas autoridades de saúde para amenizar o pico da gripe e consequente corrida às urgências hospitalares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento vai ter mais e melhores condições para prestar o seu serviço à população. A nova esquadra, um sonho esperado desde há muito, vai ser uma realidade e prova disso mesmo é que nesta sexta-feira foi assinado o protocolo entre a Câmara Municipal, Polícia de Segurança Pública e Governo, representado pela Secretaria de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, numa sessão que teve lugar no Salão Nobre da Autarquia. Foi dado desta forma um passo fundamental para a construção da esquadra da PSP, que, recorde-se, irá situar-se junto ao Centro de Saúde da Cidade dos Comboios, no entroncamento. Depois da assinatura do protocolo pelas entidades envolvidas, seguiram-se as intervenções com Jorge Faria, o Presidente do Município do Entroncamento, a salientar o facto deste projeto ser estratégico para o concelho.
É, de facto, um dia importante para a nossa cidade, porque hoje, dia 11 de janeiro, nos encontramos aqui para formalizar o início daquilo que é um dos anseios das agentes e das forças de segurança, um dos anseios mais antigos dos agentes das forças de segurança e das agentes da nossa cidade, a construção da nova esquadra da PSP no nosso município. Uma esquadra moderna, dotada dos meios técnicos e humanos necessários às especificidades da nossa cidade. A concretização deste projeto, que tão falado e tantos avanços e recuos sofreu ao longo dos anos, é um elemento de vital importância na estratégia de segurança e bem-estar tanto da população do entroncamento como daqueles que a número cada vez maior nos visitam.
Seguiu-se depois a intervenção do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, do Superintendente-Chefe Luís Farinha, que começaria por referir que a nova esquadra é de há muito uma aspiração da população do entroncamento.
O entroncamento foi a minha primeira colocação policial, há 28, 29 anos. E, portanto, digo-vos que é com muito agrado que aqui estou hoje, enquanto Diretor Nacional, a assinar este contrato interadministrativo para um anseio, para a satisfação de um anseio que já era devido há 28 ou 29 anos. Permitam-me a expressão. Efetivamente, a esquadra do entroncamento, sediada no mesmo sítio onde está agora, já quando eu a vim comandar, tinha não tantas dificuldades, porque o estejo edifício se foi agravando, mas continuava com as dificuldades que justificam a sua mudança.
Por último, a Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, destacava o papel e o apoio dado pela autarquia para a concretização deste protocolo, para que, de facto, o projeto de execução possa avançar, para que, de futuro, a PSP tenha melhores condições de trabalho.
As minhas primeiras palavras são, naturalmente, de agradecimento à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, pela oportunidade e pela possibilidade de hoje estarmos aqui para dar o início do procedimento relativo à construção da nova esquadra. De facto, sem esta colaboração e este apoio que a Câmara Municipal do Entroncamento dá à área da Administração Interna, e neste caso à Polícia de Segurança Pública, não era possível iniciar desde já este procedimento. E, portanto, quero agradecer o apoio da Câmara Municipal e referir também que o apoio das autarquias é fundamental nesta a colaboração é fundamental, não só ao nível deste apoio material que vai ser dado, como acabou de referir, na requalificação da esquadra atual para poder acolher equipas de intervenção permanente, equipas de intervenção rápida, mas também aqui assumindo a responsabilidade da elaboração do projeto de execução, de forma a que rapidamente possamos lançar um concurso de empreitada para termos efetivamente a nova esquadra.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Almeirim, deteve em flagrante delito um indivíduo de 28 anos por furto num campo agrícola. Após uma denúncia, os militares surpreenderam o suspeito numa propriedade privada, acompanhado por dois menores de 14 e 15 anos, os quais já tinham na sua posse vários objetos furtados, nomeadamente uma bateria de veículo agrícola, uma caixa de ferramentas e um porta-moedas. Os menores foram identificados, enquanto o homem, que já cumpriu pena de prisão pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Portugal Inovação Social promoveu uma sessão de apresentação do concurso Parcerias para o Impacto para a Revitalização do Pinhal Interior. Foi nesta sexta-feira na Casa Municipal da Cultura de Alvaiaza. O concurso, que está aberto até 28 de fevereiro, vai destinar 1 milhão de euros a projetos de inovação social que contribuam para a revitalização dos 19 municípios do Pinhal Interior, os mais afetados pelos incêndios de 2017. O concurso insere-se nas ações previstas no Programa de Revitalização do Pinhal Interior e tem como objetivo reforçar as ações de desenvolvimento daquele território, criando na região um programa de incentivos à implementação de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Após a sessão de apresentação do concurso, que contou com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, e do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, seguiu-se um momento de networking entre os representantes das autarquias e os empreendedores sociais, ou representantes de entidades que pretendam replicar ou implementar projetos na região. Durante a sessão, destaque para a intervenção da Presidente da Câmara de Alvaiaza, Célia Marques, que referiu na altura a importância desta apresentação do programa no seu concelho.
E para quem não conhece Alvaiaza, capital do Xixa, produto agrícola deste território, foi exposta no átrio deste equipamento cultural uma exposição que permitiu dar a conhecer um pouco da nossa identidade. Foram expostas mantas com ilustrações que se assumiram como instrumentos de transmissão de conhecimento entre utentes de várias IPSS do Conselho de Crianças do Ensino Pré-Escolar e do Agrupamento de Escolas. Estas dão a conhecer processos de cultivo, de conservação e diferentes formas de consumir o xíxaro. Este foi um projeto de parceria intergeracional promovido pela Biblioteca Municipal. Um projeto que permitiu aliar a cultura à arte, permitindo, através da criatividade das crianças, partilhar e manter viva a identidade e a tradição de um produto que é já uma marca deste concelho.
Destaque ainda para a intervenção do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que referiu que o projeto vale pelo significado que tem para o interior do país.
Com muito gosto que estamos aqui em Alvaiaza, onde fizemos questão de estar, para fazer o lançamento deste aviso, no âmbito do projeto do Portugal de Inovação Social. É um projeto importante por si só, vale pelo significado que tem, vale pelo sentido que corresponde ao estímulo da inovação e do empreendedorismo social no nosso país, e a Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa terá a oportunidade de falar disso, mas vale também pelo significado que assume quando lançamos um aviso dedicado aos territórios do Pinhal Interior. Na política de coesão territorial do Governo, cabem três vertentes importantes e decisivas. É a partir do reconhecimento de problemas estruturais que o nosso país vem acumulando desde há décadas, que passam por desertificação dos territórios de algumas regiões do nosso país, que passam por um envelhecimento progressivo desses territórios, que o programa de governo definiu a coesão territorial como uma das prioridades da ação governativa.
A indicação é avançada pelo Executivo liderado por João Luís Alves, da Junta de Freguesia de Casais Alto e Ubeira. Quem quiser participar na próxima edição da Festa dos Tabuleiros terá que se inscrever no período compreendido entre 4 e 8 de fevereiro, num total de 36 tabuleiros. Num edital já tornado público, a Junta refere que estão reservadas 24 vagas para recenseados em casais e mais 4 para naturais não recenseados, enquanto que, para Alvio Beira, estarão guardados 14 lugares, 12 mais 2, respectivamente. Refira-se que os custos inerentes aos 36 tabuleiros irão ficar a cargo da Junta, sendo que outras pessoas podem fazer parte do grupo, caso assumam as despesas com flores e vestuário apropriado. Ou seja, nestes casos, a freguesia irá fornecer o papel, os cestos, pães e coroas. As vagas são assim limitadas e aceites consoante a ordem de inscrição. Entretanto, tal como a Hertz avançou, em tempo oportuno, as juntas de freguesia de Acesseira, Madalena Bezelga e Olalhas já têm abertas as inscrições para quem quiser fazer parte do cortejo maior da Festa dos Tabuleiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está aberto concurso para a admissão de 14 bombeiros para a Corporação de Tomar. O procedimento entrou em vigor com a publicação do aviso em Diário da República, sendo que está em causa um regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado correspondente à carreira de bombeiro municipal e categoria de bombeiro municipal de terceira classe. O concurso está, assim, aberto por um período de 10 dias, a contar do dia seguinte à publicação do referido aviso. Estes futuros operacionais terão como missão combater incêndios, prestar socorro às populações, prestar socorro em inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades, prestar ainda socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas, entre outras. Os candidatos têm de ter como habilitação literária mínima o 9º ano de escolaridade ou equivalente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O carregamento de veículos elétricos com instalação em princípio de 2 postos em Tomar continua a ser uma realidade adiada face àquilo que se vem verificando noutros municípios do Médio Tejo, onde o processo já vai avançado. A questão foi levantada na recente reunião do Executivo Camarário Nabantino pelo vereador Luís Ramos, do PSD, que questionou o Presidente sobre o assunto. Como explicava na altura Anabela Freitas, a instalação dos postos de carregamento está dependente não da vontade da autarquia, mas da empresa concessionária e do concurso internacional que esta efetuou.
Isto foi um processo que começou a ser trabalhado em 2011 na comunidade intermunicipal. E existem, na altura, não sei porquê, o município de Tomar não quis aderir. E os municípios que agora, onde foi instalado os carregamentos elétricos, foram os municípios que aderiram nesta primeira geração. Nós já aderimos em 2016, a uma segunda geração, onde assinámos um protocolo no âmbito da MOBIE, com a entidade que gere os carregamentos a nível nacional. Portanto, nós e todos os outros municípios da comunidade intermunicipal que não tinham aderido na primeira fase. Nós colocámos, durante o ano de 2018, questionámos por diversas vezes, quer dizer, assinámos o protocolo e ainda não temos cá nenhum carregador. Problema, a MOBIE faz um concurso internacional para a aquisição dos carregadores, não é? E, portanto, o concurso demorou. Ou seja, neste momento, Tomar está na segunda fase da instalação de carregamentos elétricos. E a MOBIE, que é a entidade que gera isto, não nos sabe dizer quando é que eles estarão disponíveis. De qualquer das formas, quer no projeto da Várzea Grande estão previstas as instalações de carregadores elétricos, assim como, porque no âmbito da MOBIE tinha que ser, nós tínhamos que indicar locais para carregamentos não com fins turísticos, e o local que nós indicámos foi ao cimo da Alameda, porque até fica próximo de um ponto, de um posto de transformação, portanto foi aí que nós colocámos o local. Aguardámos é que a MOBIE, pronto, termine lá o concurso público que fez.
É uma boa notícia para Ferreira do Zézar. A Segurança Social irá prestar mais tempo de atendimento na vila, ou seja, a juntar às segundas e quintas-feiras, também a partir de 18 de janeiro. Os serviços vão funcionar às sextas, no espaço do cidadão, entre as 9 e as 16 horas, com interrupção das 13 às 14. Recordo-se que a autarquia ferreirense tinha solicitado este alargamento em meados de 2018. Pretensão agora aceita pela Segurança Social. Hélio Antunes, vereador do município de Ferreira do Zézar, congratulou-se com a novidade e referiu que o objetivo passa por disponibilizar o atendimento em todos os dias úteis.
Vínhamos já, portanto, alertando a Segurança Social que seria necessário alargar portanto, o atendimento em Ferreira dos Exércitos já há algum tempo. Pode ir nesse sentido, agora a própria Segurança Social reconheceu que realmente fazia falta mais tempo de atendimento no Conselho de Ferreira dos Exércitos. O objetivo do município é que seja feito, portanto, que esteja sempre aberto, ou seja, todos os dias. No entanto, ficamos desde já contentes por mais um dia de atendimento. Portanto, neste momento ficamos com 3 dias de atendimento em Ferreira dos Exércitos, portanto, às segundas, quintas e sextas, o que é bom para a nossa população. No entanto, o nosso objetivo é que realmente, daqui a algum tempo, esperemos que assim seja, que a Segurança Social consiga ter, neste caso, os serviços da Segurança Social abertos todos os dias aqui no nosso concelho.
A Casa Regional de Ferreira dos Ezer está a organizar, em colaboração com o município de Ferreira dos Ezer, uma excursão a Lisboa, com almoço incluído, no próximo dia 10 de fevereiro, destinada a todos os ferreirenses que queiram participar e também, neste caso, ajudar, com o objetivo de angariar verbas para as obras da sua nova sede. A participação por pessoa tem um custo de 15 euros. O programa previsto começa às 8 da manhã, do dia 10 de fevereiro, com a saída dos autocarros junto ao Mercado Municipal de Ferreira dos Ezer e uma primeira paragem às 10h30 para a visita ao Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. Por volta das 12h30 decorre o Almoço da Esperança com uma emenda variada a que se segue uma tarde de animação a cargo do acordeonista teclista Gonçalo Barata. O regresso a Ferreira dos Ezer está previsto para as 17 horas, com partida em Lisboa. As marcações decorrem até dia 6 de fevereiro, presencialmente no posto de turismo de Ferreira do Zezer ou ainda por telefone 249-360-151.
Rádio Earth, a primeira a informar.
A noite na biblioteca, assim se denomina a atividade que vai decorrer na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, na noite de 25 para 26 de janeiro. A iniciativa consiste num convite a 15 crianças com idades entre os 6 e os 10 anos para passarem uma noite na biblioteca. Em cada edição, a noite na biblioteca tem uma temática diferente, sendo que nesta primeira o tema será o inverno. Esta noite mágica terá uma programação especial, um workshop com pad e paper para promover no espaço de toda a biblioteca uma ceia, uma hora de dormir, que inclui uma história. Depois de uma noite diferente, o pequeno almoço na Biblioteca Municipal e a despedida. A noite na Biblioteca tem como objetivo central proporcionar uma experiência diferente em que o lazer, o divertimento, o conhecimento e a leitura se juntam para facultar às crianças uma experiência única e diferente num cenário rodeado por livros, histórias e outras surpresas. As crianças participantes serão acompanhadas por técnicos da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill com formação específica e experiência para este grupo etário. A atividade realiza-se com um número mínimo de 5 crianças e um máximo de 15. As inscrições podem ser efetuadas através de endereço eletrónico, mas a sua formalização requer assinatura presencial da respectiva ficha de inscrição disponível na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill ou online por parte de um adulto responsável pelas crianças até 23 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
5 projetos de piloto da região centro que são apoiados pelo projeto de investigação Criaturs, desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais, foram apresentados em Abrantes nesta segunda-feira no edifício Pirâmide para operadores turísticos, empresários e para outros parceiros, até porque os projetos constituem uma rede de oportunidades de interação. O objetivo do projeto é utilizar os recursos locais de cada região com forma a promover um turismo alternativo ao turismo massificado das grandes cidades e, com isso, incentivar o desenvolvimento local, em particular em zonas demográficas. Dos 5 projetos apresentados em Abrantes, destaque para o projeto 180, Creative Camp, que anualmente se realiza em Abrantes e que a autarquia candidatou ao Criatur. O Criatur resulta de uma parceria conjunta entre vários centros de investigação de universidades portuguesas, liderada pelo Centro de Estudos Sociais de Coimbra e é financiado pelo programa Compete 2020 e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.